Ciência de Minas.
Pinturas, notícias de jornal e até mesmo potes de cerâmica fazem parte das músicas que você ouve. É o que afirma uma tese de doutorado defendida na Escola de Música da UFMG. A partir de estudos linguísticos, psicológicos e de teoria musical, o pesquisador Antônio Celso Ribeiro desenvolveu o estudo A Teia e o Labirinto, que traz a curiosa conclusão de que os objetos extramusicais, ou seja, tudo que interage com o compositor que não seja a música em si, não fazem parte de um mero processo de inspiração, mas guiam todo o processo de composição. Foi a partir da análise da obra do filósofo e teórico da linguagem russo Mikhail Bakhtin e do psiquiatra suíço Gustav Jung que o autor da tese percebeu que o trabalho do artista durante o processo de composição é de agregar os objetos que o cercam e traduzir a sensibilidade destes mesmos objetos em uma linguagem musical. Antônio Celso Ribeiro conta como esses objetos extramusicais interferem no processo de composição do artista.
E a princípio, absorção da imagem. É como se você namorasse essa imagem. E à medida que você vai absorvendo essa imagem, você vai escutando literalmente esses sons, vai notando que essa parte, ela acontece no nosso inconsciente e ela depende de informações externas que ativam esse inconsciente, que aquilo vai inspirar uma composição musical. Uma das minhas maneiras que eu tive de trabalhar na tese para comprovar isso seria tentar defender que esses objetos extramusicais, o que são esses objetos? É qualquer coisa externa que possa te levar a inspirar uma música. Pode ser uma poesia, pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia. Esse material, que à medida que eu fui trabalhando, eu fui descobrindo que enquanto você não acha de fato esse material, você não consegue achar o som musical que você está buscando.
O processo de autoria.
Somos bombardeados por milhões de informações, né? Com 4 mil anos de história nas nossas costas, querida, numa superfície, vamos falar de numa análise mais superficial, você descobre que a sua autoria, ela está calcada em cima das suas preferências, daquelas coisas que você escolhe. Isso pode ser uma contradição ao objeto, mas lá no seu inconsciente existe uma escolha que você não se dá conta, você não tem controle sobre ela e ela se transforma na sua obra e te dá essa identidade que você te busca.
Inconsciente coletivo?
Quando você põe a obra, digamos assim, no mundo real, a obra fica em aberto. Embora muitas das pessoas que ouviram meu trabalho, a maioria que ouviram, elas chegaram para mim e falaram, olha, realmente eu percebi isso ou alguma coisa próxima da sua intenção. Mesmo em casos assim que a música está escrita um título numa língua que elas não conhecem e elas conseguiram sentir de alguma forma uma memória daquilo que eu estava propondo. Eu fui entender esse processo baseado no processo do inconsciente coletivo que Jung coloca. Porque não necessariamente eu precisaria colocar um título que sugestionasse a obra. Que as pessoas conseguem captar isso porque elas têm um repertório dentro da cabeça delas que coincide com aquilo que eu estou colocando.
A tese que concedeu o título de doutor Antônio Celso Ribeiro foi defendida em março deste ano no programa de pós-graduação da Escola de Música da UFMG.